de Deus e da lei, eu dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, ou se não, se manifeste. A ata está aprovada.
Aqui ele não está dando continuidade. Teu dá.
Expediente do Executivo. Ofício 036 de 2022. Peço a leitura.
Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 20, de 11 de março de 2022, autoriza o Executivo a abrir crédito adicional no orçamento do exercício 2022, no valor de R$ 1.800.000, indica recursos. Projeto de lei número 21, de 11 de março de 22, autoriza o Executivo a criar o Conselho Municipal de Bem-Estar dos Animais, COMBEA, e dar outras providências. Projeto de lei número 22, de 11 de março de 22, autoriza o Executivo a conceder permissão de uso da área de terras matriculada sob número 24.796 à Associação Grupo MQG, e dar outras providências. Projeto de lei número 23, de 14 de março de 22, autoriza o Executivo a ampliar o número de vagas do cargo de operador de máquinas, passando de 21 para 22 cargos. Projeto de lei número 24, de 14 de março de 22, o qual dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, do município de Arroio do Meio e da outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto de lei número 20, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brooks, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB. Peço a leitura.
É isso aqui? A bancada do MDB vem respeitosamente requerer, seja ouvido o plenário da casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo encaminhe a esta casa: 1. Número de CCs contratados com seus nomes, respectivos padrões de vencimentos, número de CCs vagos, seus padrões. Número de servidores que recebem CCT com seus nomes e padrões, valor recebido e sua justificativa. Número de servidores que recebem FG com seus nomes e padrões, valor recebido e sua justificativa. Qual o percentual gasto com a folha de pagamento dos servidores efetivos dos serviços inativos, encargos de comissão e empresas contratados pelo município, respectivamente? A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto em lei. Arroio do Meio, 14 de março de 2022, bancada do MDB.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Pedido de licença do vereador Oquiraz. Peço a leitura.
Sobe de novo aqui. Roqueaz, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16 do regimento interno dessa casa, por período de 30 dias a contar de 1º do mês de abril corrente. Nesses termos, pede deferimento Roqueaz, vereador.
O pedido do vereador Roqueaz está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores. César Cortes.
César Cortes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer, seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo. e a administração municipal, através dos setores competentes, execute o patrulhamento do travessão municipal AM448 com colocação de cyberbrita, reforma da ponte de madeira ali existente e conserto das lâmpadas da iluminação pública deste travessão. Nesses termos, pede deferimento, César Cortes, vereador.
Do vereador, da vereadora Adilis Maia.
Adilis Maia, vereadora de antefirmada, vem respeitosamente requerer ao Executivo Municipal que a administração municipal, em virtude de estarmos passando por uma endemia, adquira repelente para deixar à disposição nos postos de saúde, evitando assim o avanço da dengue em nosso município. Adilis Maia, vereadora.
Da bancada do PP e PDT.
As bancadas do Partido Progressista, PP e do PDT requerem que seja submetido à apreciação do plenário dessa casa e encaminhado ao Poder Executivo a seguinte solicitação: que a administração municipal providencie a execução da calçada de passeio na rodovia Prefeito Ernesto Alpian, VRS 811, no trecho compreendido entre a RS 130 até o bairro de Rui Barbosa, do lado direito no sentido centro-bairro. Nesses termos, pede deferimento bancadas do PP e do PDT.
Do vereador Marcelo Schneider.
Marcelo Schneider, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer, seja encaminhado ao Executivo a seguinte solicitação: que a administração municipal providencie a troca da lixeira, colocando uma maior ou colocação de mais uma na rua Campos Salles, em frente ao número 701. Nesses termos, pede deferimento. Marcelo Schneider, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos, sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Paulinho, imprensa, Lima e pessoas que nos assistem. Vou falar um pouquinho da minha preocupação com a questão dos cuidados do patrimônio público. Preocupação essa que muitas pessoas acabaram me ligando e consternando essa preocupação, principalmente por causa dos veículos que transportam pessoas na saúde. Situação que aconteceu depois de um acidente com uma ambulância, e as pessoas relatam e observam também o problema com os demais veículos da saúde, alguns deles inclusive com fotos encaminhadas dos pneus totalmente carecas ou sem condições de uso, de rodar. Então, acredito que o Executivo deve de imediato tomar atitudes para resolver essa situação. Não quero acreditar que o prefeito arrisque a vida das pessoas indo a Porto Alegre, levando, por causa de questões de saúde, com um carro sem situação. E alertar também os motoristas que fazem uso do mesmo, que olhem antes de viajar, que façam uma revisão, uma olhada, porque também podem ser responsabilizados se o mesmo acontecer um acidente e os pneus ou demais equipamentos de segurança estiverem sem condições de uso. Então, que eles não saiam, que falem com o seu encarregado, com o secretário, para que se resolva essa situação. Assim como também a preocupação de muitos moradores que ligam, por causa das roçadas das áreas do município, das áreas verdes do município. A preocupação com a dengue está muito grande, a gente tem muitas pessoas, a gente fala mais na parte do centro e do bairro Navegantes, São José, mas a Barra também, tem duas ruas lá que o pessoal, uma grande maioria está com dengue, é muito preocupante. E o município tem que dar o exemplo e fazer a sua parte, fazer essas roçadas que também são pontos de proliferação desses mosquitos. Então, peço à administração que dê uma olhada nisso com carinho e que execute essas roçadas. A gente sabe que até então não crescia tanto por causa da estiagem, agora com a chuva elas deverão ser feitas a cada 2 semanas. e que vai também melhorar essa questão do mosquito. É difícil, são várias áreas, é, mas a prefeitura também tem empresas terceirizadas que fazem esse trabalho e que podem, com certeza, fazer esse serviço para dar um alento a essas pessoas e melhorar essa questão, não só do mosquito, mas também da proliferação de outros roedores, enfim, baratas, também tem infestação em muitos lugares. Enfim, que o município tome esse cuidado e cuide bem do patrimônio público, que é de todos os cidadãos arumenses. Falar também e pedir que o executivo execute o conserto do asfalto lá no Passo do Corvo, já que vai executar a parte da Dom Pedro II, que deu problema, que o município faça junto as duas obras, o secretário está aqui, que providencie isso, principalmente nos bueiros lá, que é onde afundou, mas que faça o conserto de lá, como também então na Dom Pedro, que parece que já foi cortado lá, para fazer esse conserto. Na minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Roque.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem, vou falar um pouco sobre a questão da situação da água de 32. Todos nós estamos cientes que o poço artesiano que está localizado na picada Arroio do Meio deu problema de vazão. O município de Arroio do Meio buscou alternativas e foi refurado esse poço, chegando a aproximadamente 200 metros com uma vazão de água não tão esperada, mas o que está impedindo, o que está se falando é sobre a questão da qualidade da água, né? Então todos nós estamos cientes aqui que análises foram feitas, era para ter conseguido até hoje, de repente essa análise irá acontecer e irá esclarecer de fato qual é a situação da água de 32 e o que pode se fazer para resolver a situação desses moradores de 32. É uma tristeza se realmente essa água não é de consumo, porque a gente sabe da demanda da localidade 32. Se tivesse alguma alternativa imediata, com certeza poderia se pensar nisso, mas temos que enfrentar e vejo assim que a Câmara de Vereadores tem que ser parceira nesse momento para tentar, num problema, amenizar e ajudar a solucionar essa situação.
Colega, me permite? Inclusive tem um projeto, né, nessa casa para aprovação. Eu não sei o que o senhor acha, enfim. Mas com essa questão, a gente também sabe, parece que a água é salobra, né? Então não tem condições de uso. Daqui a pouco a gente vê a questão, porque vai ter que furar outro poço. É o que eu vejo de alternativa. Daqui a pouco, para ajudar e tentar resolver esse problema definitivo, a gente vê essa questão desse valor que tem nesse projeto, ou esperar uma semana, depois, quem sabe, a gente faz uma sessão essa, se for preciso, se realmente o resultado vir como salobra, para mudar a questão do valor, porque com certeza esse valor não vai ser o suficiente para furar um poço.
Bem colocado, que a gente também tem conhecimento disso. Esse valor foi pedido para tentar resolver a situação do poço, que tinha uma metragem e foi aumentado. Se achou realmente uma demanda de água muito grande, mas agora está com esse problema aí que com certeza todos nós estamos cientes que nós precisamos tentar ajudar. Colega Alessandro.
E acho que é importante, não adianta só sair furando. Se deu um saloba, primeiro acho que uma análise de solo, um geólogo para vir fazer essa análise, para realmente ver qual é o melhor local e local indicado para isso.
também falar...
Permite uma parte?
Pode ser.
Eu confesso que eu fiz uma visita ao presidente ontem de tarde para escutar um pouco da história, né, dessa comunidade, e realmente tudo indica, né, que essa água eu provei, não tenho conhecimento, mas pelo gosto da água ela vai ser condenada. É uma água que não é para o consumo, provavelmente. E eu penso num projeto audacioso, a longo prazo, mas o poder público ele precisa se envolver. São cento e poucos associados nessa comunidade e eles têm uma demanda de na agricultura, né, que com certeza carece e necessita um investimento maior, né? Então nós temos que pensar realmente como poder público, que seja a longo prazo, mas nesse caso já daqui a pouco parece mais imediatista, né, pela condição da água, né, e penso que deveremos trabalhar em cima disso.
Acho que bem colocado, né, mas eu queria deixar bem claro que jamais faltou empenho da administração municipal.
Com certeza.
E eu tenho certeza, se tiver qualquer projeto que venha à natureza nessa casa aí, que com certeza os colegas sabem avaliar e sabem da situação desses moradores lá de 32. Falar também sobre a questão que teve muita polêmica, muita conversa, a questão dos frigoríficos, né? Então, hoje, esses abatedores estão contentes. Foi o primeiro dia que eles, então, conseguiram fazer os abates dentro da normalidade. Vejo isso, que depois de tanta discussão e de ideias e esclarecimento, eu tenho que agradecer as pessoas envolvidas, que pelo nosso conhecimento era uma coisa quase inviável, mas isso então a partir de hoje está acontecendo. Dizer que realmente aquilo que muitas pessoas achavam que era impossível deixou de ser impossível e está acontecendo. E tenho certeza que esses nossos frigoríficos estão agradecendo dessa forma. Falar também sobre a questão do asfalto do projeto 020, que contempla a pavimentação da estrada geral Forqueta Baixa, onde está previsto de nós fazer um quilômetro de asfalto sentido Forqueta Baixa, Centro Evangélico, e da mesma forma um trajeto do Centro Evangélico até na entrada dos Ruppeltal e Close. Nesse projeto nós temos ali a parceria do deputado Afonso Ram, que sempre foi coerente com as emendas, com os compromissos assumidos. Esse compromisso assumido pela comunidade está sendo realizado. Nós temos uma demanda tanto na Picada Arroio do Meio, tanto no distrito de Forqueta, e tenho certeza que irá acontecer também. Esse recurso com certeza irá beneficiar essas comunidades. Eu posso afirmar que os recursos estão a caminho, que a comunidade de Picada Arroio do Meio, tenho aqui na pessoa do Ricardo Lisofel, que vai usar a minha cadeira a partir do mês que vem, né? Sabe do comprometimento que a gente tem com essa comunidade e o que nós assumimos, nós vamos de fato honrar. Às vezes não é naquele momento tão rápido, mas com certeza a comunidade vai usufruir e vai reconhecer o compromisso assumido tanto pelo Ricardo e na minha pessoa, que irá contemplar esse trajeto também. Falar também sobre a questão calçada de passeio, entre a calçada de passeio e o asfalto lá na igreja de pedras, a colega Adilio sabe muito bem do que eu estou falando, e também tem pedido isso, né? Poderia se explorar melhor aquele trajeto, onde seria da pista até a calçada de passeio. Mais ou menos 1 metro, onde nós, de repente, poderíamos asfaltar esse pedacinho até na calçada de passeio, para que realmente, quando tu quiser estacionar, que possa ser aproveitado melhor do que está sendo aproveitado hoje, né? Evidente que a gente tem que deixar a questão da água, né? Mas a inclinação, fazer uma inclinação que de fato a água que desce lá do cemitério possa vir até esse novo calçamento, a nova ideia, né? Escoar normalmente, mas as pessoas que queiram estacionar nesse metro e pouco que dá do asfalto até na calçada de passeio, eu acho que seria uma coisa legal, né? Eu sei que a Adilis também está defendendo isso, né? E uma parceria grande, eu acho que nós podemos tentar melhorar essa situação que vem no que a gente sempre fala. As coisas pequenas...
Se é para o bem do transeunte, sempre a favor.
E as coisas pequenas, muitas vezes, são vistas muito mais...
Tempo esgotado.
Que as coisas grandes.
Com a palavra, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos acompanham nessa noite. Vou começar falando um pouco da saúde do município. Acredito que tenha um tanto de um descontentamento meio geral nessa área, principalmente nos últimos tempos que a gente vem sendo procurado, como os demais colegas que a gente vem conversando também. Vem sendo procurado. Acredito que o município ele fez uma parceria muito boa com a Univates, tendo conseguido aumentar o número de funcionários, prestadores de serviço na área de saúde. Acho que foi muito importante esse avanço que teve. Acho que nós temos profissionais, acredito que precisa talvez de uma melhor organização dentro da secretaria, para que a coisa flua melhor, para que as demandas andem, para que as pessoas sejam atendidas e sem muita demora. Acho que precisamos agendar melhor os horários e sempre ter um médico disponível para as urgências. Eu acredito que isso tudo também acaba refletindo diretamente no nosso plantão do hospital, que está tendo muita reclamação. Então, o que pode ser feito? Nós, na Secretaria de Saúde, se organizar melhor e atender com mais eficiência, acho que isso, metade dos casos desses não vão mais procurar o nosso plantão. Se nós ser mais eficientes, ali no posto também muitas pessoas não vão mais chegar até no plantão do hospital e o plantão também vai conseguir atender melhor essas situações. Essa situação é urgente para que se resolva. Não acho que não é muito difícil. As pessoas não têm como procurar um médico particular, porque a maioria delas elas não têm condições devido à renda delas. É complicado, todo mundo sabe que está uma época difícil, então as pessoas precisam desse atendimento, eu acho que nós podemos melhorar, ele não é muito difícil. Um exemplo agora, que é a dengue, acho que canalizar para 1 ou 2 médicos, para que essas pessoas não sofram mais ainda na fila, acho que é só organizar, as pessoas estão sentadas esperando por muito tempo, a gente sabe, todo mundo recebeu reclamações, acho que é, às vezes, organizar melhor, nós temos profissionais. Então, peço isso ao secretário, para que ele tente organizar isso melhor. A população do município ela não aumentou muito, então é uma questão de poder se organizar melhor. Pode falar.
Só para complementar, né, Rodrigo, foi feito isso na Covid, e não é de um tamanho tão grande, né, questão de se organizar um pouco, para que esse pessoal aí possa fazer o exame, comprovar, tomar a medicação certa e tocar a vida, né?
Bem, por isso que eu falei, assim, de repente canalizar para um ou dois médicos, acho que é questão de organizar, não é tão difícil isso. Então, não é só essas situações, a gente vive outras situações, pessoal se queixando do plantão, mas se nós atender melhor ali no posto e tiver demanda, se tiver um médico ali, um que está ali para as urgências, essas pessoas não vão até no hospital, vão emergências para o hospital. Então, acho que isso só nos finais de semana, mas durante a semana, acho que tem como melhorar bastante isso.
Me permite, Rodrigo? Rodrigo, me permite? Como tu colocou, a população com certeza não aumentou num número muito grande. E com a questão do convênio que se tem com a Univates, com certeza tem pessoas lá para atender, para fazer esse atendimento. Então, realmente, o que falta, no meu ponto de vista, é fazer a gestão para essas pessoas para que tenham um atendimento melhor.
Outra situação que eu vim sendo procurado, algumas situações, é as estradas do interior, está aqui nosso secretário também, a gente tem que se manifestar, que tem algumas situações em alguns lugares que precisam de algum reparo ou fazer as estradas. Segundo moradores, o maquinário não passou ainda durante esse tempo da administração em algum ponto, principalmente que mais me reclamaram, o pessoal da Canudos lá, até ali tem dois empreendimentos enormes, tem até irmão do Paulo Baques lá, que tem granja de galinhas poedeiras, tem uma granja grande de terminação de suínos do Fernandes ali, outros agricultores que tem bastante produção. Além disso, o turismo naquela área, o pessoal vem investindo. Então, peço para o secretário, se conseguir dar uma atenção lá naquela parte.
Rodrigo, só uma partezinha.
Pode falar.
Só para colocar aqui, as máquinas estão indo para lá, né?
Então, semana que vem... Eu não estava sabendo isso, sim, então a gente tem que...
Já foi dado início na parte superior de linha 32 e agora, semana que vem, provavelmente as máquinas estarão descendo. Eu mesmo sei disso, porque a gente passa lá e olha isso, né? A gente tem ligação bastante com esse pessoal dali.
O pessoal cobra da gente, a gente tem que trazer essas situações para...
Mas as máquinas estão indo para lá.
Rodrigo, permite também?
Pode.
Aproveitar que o secretário está aí. Paulo falou, começou lá em 32, comentar um pouquinho do desperdício do dinheiro público na descida da 32, né, onde foi tudo feito. Uma pena que nenhuma valeta foi limpa, nenhuma. Então foi posto material, choveu 3, 4 dias, esse material sumiu quase tudo, indo para a valeta de novo, porque a água não correu na valeta, e correu dentro da estrada de novo, né? Só para comentar, porque o secretário está aí, acho que é ele que comanda, quando ele, principalmente fazer os muros, eu acho que tem que limpar, o mínimo que tem que fazer é limpar as valetas.
Isso, então peço essa ali de Canudos, que o pessoal tem outras situações também, acho que demandam de reparos, acredito que está sempre de olho, então a gente traz as demandas da comunidade também até a casa. E também, volto a cobrar de novo, o pessoal procura a gente, é questão de roçadas nos bairros, principalmente áreas verdes, que estão bastante inso, bastante altas, as pessoas nos ligam, fazem nós ir até lá olhar, e realmente está alto, está feio, aparentemente não está legal. Então, a gente traz essas situações aqui. E fico muito feliz também, tem a capinadeira hidráulica aí, não sou só eu, representante do Alceu Moreira, tem mais colegas aqui, que essa capinadeira acho que vai dar uma ajuda também para limpar principalmente as áreas onde é que tem calçamento, onde é que também o mato está tomando conta. Então a gente fica muito feliz, como o colega Rocha falou do Afonso, a gente fala com tranquilidade isso do Alceu Moreira, que ultimamente, ano passado, trouxe uma grande máquina, agora mais uma, então tem... Pode falar, Paulo.
Me permite. Pode. Projeto esse que foi encaminhado ainda quando era secretário de obras, se pensou num equipamento um pouco maior, de 5 toneladas, até me surpreendi quando eu vi que é uma mini carregadeira de 600 quilos, mas enfim, o recurso era em torno de 400 mil, e então veio essa máquina, com certeza ela vai ajudar muito a manter ou limpar as ruas, fazer a capina, já a própria varição junto, para que dê uma visibilidade e um conforto melhor para as pessoas, porque Arroio do Meio merece isso, está crescendo, o turismo está evoluindo bastante, a gente tem muitas visitas de fora, Então, agradecer também ao deputado por isso. Pena que não veio uma máquina maior, que ia ser mais eficiente. Mas, enfim.
Mas assim, eu vejo que essa máquina realmente ela vai trazer todo esse trabalho. Eu fico já feliz que ela vem, né, para atender nosso povo. Eu acho que é uma necessidade. A gente viu isso quando a gente buscou essa alternativa junto ao deputado, como outras situações também. E que bom, vai atender o povo, né?
Permite uma parte? Pode. Acho que bem colocado, né? Porque a gente sabe muito bem e a gente conhece a realidade, né? Não adianta nós falar aqui que as roçadas, a questão do calçamento, né? Se nós olharmos o número de funcionários que faz toda essa limpeza de todas as calçadas e toda a questão de calçamento, é muito calçamento para pouca gente. Então, que nem a gente fala, às vezes as pessoas têm que fazer o dever de casa e ajudar um pouco, limpar um calçamento na frente de casa também um pouco, porque a demanda realmente é 100 vezes maior do que a equipe que faz esse tipo de serviço.
De certa forma até sim, mas nós temos a equipe terceirizada também, né, Rocha, que também está trabalhando, então não é só funcionários da prefeitura, temos equipamentos, acho que a gente tem que buscar cada vez mais equipamentos, e esse equipamento eu fico feliz que vai ajudar, né? Então essa é a nossa visão que a gente tem que ter de futuro, de pensar em equipamentos que resolvem, que ajudam, que facilitam o trabalho. Acho que isso sim é ter uma visão para que as coisas melhorem dentro do município. Da minha parte seria isso, Marcelo.
Com a palavra, o vereador César.
Boa noite, presidente. Boa noite, assessor jurídico, assessor Paulinho. Colegas vereadores, imprensa, Lima e pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago, que ainda está dando um pouquinho de repercussão, é a respeito do atendimento do hospital. Final de semana eu estive lendo a reportagem que o Alto Taquari tinha no jornal, onde foi entrevistado o diretor técnico e a gerente administrativa, onde foi botado dois itens importantes que na prática todo mundo observa. Os médicos. Onde é que foi? O diretor técnico explanou que os médicos estão dando preferência para trabalhar onde é que tem UTI, hospitais. E também estão olhando pelos salários. É fácil de se entender. É a lógica. Todo mundo faz isso. Em primeiro lugar, hospital com UTI, o médico vai poder prestar um trabalho mais qualificado onde houver a necessidade. E pelo salário, todo mundo trabalha. Nesse sentido, em primeiro lugar, quero agradecer sempre, toda vez que eu peço para conversar com o secretário da Saúde, ele sempre me atende bem. A gente troca ideia e peço uma atenção especial no que podemos melhorar referente a essa questão, para conseguir médicos, mais médicos, e na questão da UTI, quanto antes nós conseguimos terminar, melhor. E, ao mesmo tempo, a gestão do posto de saúde. Talvez pode-se pensar em fazer um trabalho de orientação para as pessoas, que para durante o dia pedir para elas ir no posto de saúde, o atendimento, para ser atendido ali, que também vai diminuir o atendimento no hospital. Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha que se rever um pouco os agendados que tem no posto de saúde. Talvez tem que abrir uma brecha ali ou botar mais um médico que fique à disposição o dia todo para as pessoas que vêm ali a metade da tarde, a metade da manhã. Em vez de ir para o hospital, podem ir no posto de saúde. São ideias que eu deixo aqui para o secretário da Saúde. Outro assunto que eu trago. Sábado passado nós tivemos a inauguração do asfalto de Palmas. Que bom, mais um asfalto inaugurado. Podemos pensar já em outras localidades ser beneficiadas, outras ruas importantes, localidades. Não podemos esquecer de ninguém. Preciso dar aqui, de pessoalmente a ela lá em Palmas, mas quero repetir aqui, os parabéns à subprefeita Ângela, ficou muito bom. não só o asfalto, mas o entorno dele está sendo bem cuidado, Palmas. Acho que a gente tem que elogiar quando está sendo feitas as coisas, não só criticar. Que ficou bom, ficou boa a pintura, excelente. Continuando a questão de asfalto, o colega Paulo comentou há pouco, eu já pedi várias vezes os buracos do Passo Corvo. Já teve morador cortando o pneu. Eu acho que não é necessário a gente deixar acontecer isso aí, com esse trajeto, acontecer de cortar pneu para os nossos agricultores. E fora as outras pessoas que usam isso aí, essa estrada. E ao mesmo tempo eu quero pedir, vou pedir junto à pintura desse trecho também, né? Vamos fazer a pintura e fazer não só o buraco na descida, mas os outros que tem. Ainda mais que essa é uma das maiores zonas produtoras do município, do interior. Então tem muito tráfego de caminhões também. Continuando falando obras, quero pedir uma atenção especial ao nosso secretário aqui presente. Em primeiro lugar, elogiar ele, que ele está se esforçando bastante no comando da secretaria. E a gente vê que agora que as estradas estão ruins, mas pouco a pouco estão sendo feitas. Quero pedir uma atenção especial num ponto do Passo Corvo. Em frente à casa do Elimar Schmitz, está acontecendo um problema bom. Ali, para quem não sabe, existe um depósito na Ogbauer, nos fundos daquela localidade. E hoje as carretas estão com problemas de sair carregadas de lá. Então, nessa subida ali, as carretas não estão conseguindo subir, então eu peço uma atenção especial nessa parte da estrada também, para essas carretas da Ogbauer não ter problemas para transporte do chocolate. E, ao mesmo tempo, todo o município, loteamentos, tem algumas ruas que precisam brita. Outro assunto referente ao requerimento que eu fiz. Então, fiz o requerimento ali. Esse travessão AM448 fica em picada ali do meio. Eu, aqueles dias, fui conferir. Eu não consegui passar com o meu auto. Ano passado, eu passei ali e fiquei contente quando consegui passar de volta com a reta escavadeira, porque a ponte não suporta mais reto nem caminhão. Inclusive, a respeito dessa ponte, já existe um protocolo de um morador de novembro do ano passado. Então, peço uma atenção especial da administração com esse travessão, nos quesitos de patrulhamento, colocação de material, reforma dessa ponte de madeira e no conserto da iluminação pública, para ajudar aqueles moradores a melhorar. E outro caso aí, eu tinha comentado na última sessão que eu não ia mais falar de lixeira, mas está aí, quando a gente é procurado, a gente tem que falar. Fui procurado por moradores que têm protocolo para ser instalado lixeiras e não estão sendo atendidos. Que querem botar as lixeiras na frente da casa deles, estão com protocolos. Peço uma atenção especial a esses moradores que estão aí para ajudar o município a organizar e manter o município limpo. Ainda mais nessa situação agora que nós estamos passando por a questão da dengue, né? Temos aí moradores então, que estão se dispondo a ajudar. Então, por que não ajudar eles dando uma atenção especial a isso? Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Mas gostaria de falar um pouquinho, em relação justamente à saúde. Não entrei no assunto com os colegas no horário deles, para justamente estar pontuando algumas coisas importantes. Primeiro que falar que os postos de saúde, eles hoje estão bem organizados e a demanda dobrou, triplicou, em virtude de todas as coisas que estamos vivenciando dentro de Arroio do Meio. mas que são questões que está se procurando se dar conta. E sim, tem médico quando chega lá na hora sem marcar com antecedência. Eu relato isso porque eu vivenciei isso. Minha tia, de 81 anos, começou a sentir sintomas, febre, levei ela para o posto e tinha, sim, médico para atender ela. Assim como vários outros que chegaram lá no momento também foram atendidos durante a semana. Então, eu acho que isso existe, tem, foram contratados mais médicos, temos mais médicos do que há 2 anos atrás tinham. Só que, sim, a gente vive um momento que é uma epidemia dengue, não é pontual aqui de Arroio do Meio, é do Rio Grande do Sul. Nós temos outros municípios aqui na região com situação pior que a nossa. Por exemplo, Colinas, que não se ouve muito falar, mas sim, eles estão preocupados, lá está com uma situação também muito complicada. E falei na vez passada, na última sessão, justamente da importância das pessoas olharem para as suas residências. E, às vezes, se acha que é lá do mato que não foi roçado, mas, às vezes, tem pessoas que têm, por exemplo, né, as bromélias na sua casa. E uma moradora próxima do parque solicitou, perguntou, né, porque alguém da casa dela contraiu dengue. E foram fazer lá conversar com ela e viram que ela tinha bromélias. Coletaram e tinha foco do mosquito na sua residência. E ela não sabia e não imaginava que poderia estar o foco na casa dela. Assim como muitos outros, talvez não se dão conta. Eu mesma, sabe o que deu essa chuva? Eu tinha um pratinho de uma planta de uma orquídea que eu colocava para ela não desequilibrar aonde ela estava. Minha filha me chamou a atenção: mãe, tu viu que ficou água lá dentro do potinho? Porque nunca deixo com água. Eu disse: ah, mas não deve ter criado de sábado da chuva para segunda. Mas eu fui lá ver e tinha. É muito rápido, é uma forma que as pessoas realmente precisam olhar para a sua residência, volto a frisar de novo isso, e sim, tem essa questão das plantas que a gente tem na residência, que às vezes algumas acumulam água, que é da planta isso, então nesse momento, sim, a gente tem que dar uma olhada para o nosso jardim e olhar o que tem. A Secretaria da Saúde, muito preocupada com a situação da dengue, sim. Pena que a Maria Helena hoje não pode estar conosco, né, por motivos de saúde também. E ela iria relatar, porque ela está na frente disso há mais de 14 anos, controlando e tentando justamente ver esses focos da dengue dentro do município de Arroio do Meio. Né? E até hoje não tínhamos tido nenhum evento como estamos vivenciando agora, que provavelmente não iniciou aqui, óbvio, isso veio de pessoas que se infectaram de outros municípios. É muito rápido, porque o mosquito já existe foco aqui há muito tempo, não é de agora. Tá? E isso é uma questão que a gente tem que sempre olhar. E dizer que amanhã chega a Arroio do Meio a equipe do Estado de Saúde, da Saúde do Estado, que vai fazer um trabalho que já realizou hoje, em Lajeado, e vem Arroio do Meio amanhã, porque justamente eles estão agindo nos municípios que são onde eles são chamados, e Arroio do Meio chamou para eles virem aqui fazer esse trabalho. Amanhã, então, vai fazer o processo que eles chamam de fumacê, que é uma sanitização das ruas, e principalmente onde é que há o foco maior detectado e onde as pessoas... esse fumacê realmente é uma fumaça, né, com o produto, não vai fazer mal para as pessoas, tá? E as pessoas precisam deixar as suas residências abertas, para que essa fumaça entre também para conseguir controlar. Só que, lembrando, não mata o foco, mata os mosquitos que estão aí. Mas tem foco na sua residência, tem foco em algum local, especificamente com água. Não é água parada muito tempo, mas parada 1, 2 dias já começa a proliferação do mosquito. Então, são questões que a gente precisa...
Uma parte, vereadora.
Sim.
É um produto que é distribuído a nível nacional.
Sim.
Né? Então, não é problema nenhum para as pessoas, para a comunidade. E esse trabalho me parece que vai ser iniciado onde existem os maiores focos, que é o bairro Navegantes, amanhã. E se faz preferencialmente na parte do anoitecer e na parte da manhã. Me parece que é isso,
isso,
né?
Isso aí.
Obrigado.
Isso aí. Bom, então, em relação à saúde, também ainda falar que nós vamos ter sábado, agora, o evento da Feira da Saúde, Quem Ama, Cuida, das 8 às 11 horas da manhã, lá na Associação Esportiva Forquetense, toda a comunidade convidada, né, a se envolver nesse momento. E uma outra questão que eu gostaria de trazer também, em virtude da gente pensar um pouquinho mais, eu já falei lá no início deste ano, sobre justamente a questão... questão de política, questão o que, que é competência política. Muitas pessoas falam em política nova, política velha, e uma questão que eu quero frisar é que não existe política nova nem política velha. Existe a boa política e a má política. A boa política pautada principalmente no diálogo, na moralidade, na eficiência e no espírito público. E a má política é aquela que é permeada, principalmente, na ineficiência, na malandragem e na ausência de debate. Um pouco o que se faz dentro de cada município, a forma como se busca discutir, conversar, e trazer realmente questões que a gente precisa ter um diálogo bom com a comunidade. Nós temos problema hoje sério com o hospital, com o atendimento lá, mas não é também só nosso. E entra que, vivendo uma epidemia e uma pandemia que passou, as pessoas estão, sim, sensibilizadas, possuem medo do que pode acontecer com elas. A dengue não tem medicação para ela. A dengue, ela é um contágio, ela tem um ciclo também que pode durar bastante, mas não existe medicação, só que não pode ter automedicação, isso é fundamental. E sim, pode ser feito o teste, mas não vai adiantar em nada saber se está com dengue ou não está com dengue.
Um minuto.
E eu gostaria de ressaltar, então, em relação também a essa questão da boa política... É, elogiar, sim, a subprefeita Angela Wilson, também pelo trabalho que vem realizando, pelas palavras da Eliane Landmeier, a líder comunitária, lá no, na inauguração do asfalto de Palmas, e dizer a importância dessas mulheres dentro da vida pública e política. E justamente parabenizar por elas, que sábado elas vão fazer um evento para as mulheres de Palmas, um encontro das mulheres, justamente para falar um pouco desse empoderamento feminino dentro da comunidade e como a comunidade ela pode ser ativa, participativa nas questões efetivas da sua comunidade.
Tempo esgotado.
Obrigada.
Com a palavra, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem e estão na casa. Primeiro momento, Diz respeito à saúde, então, ressaltar aqui o deputado Pedro Westphalen, que a pedido da minha pessoa, então destinou para a Secretaria da Saúde R$ 196 mil na compra de 3 veículos que vão auxiliar no transporte de pessoas, no atendimento domiciliar, enfim, em exames fora do município e consultas. Então é a gente fazer uma referência por esse empenho dele, né, que vem enriquecer, vem ajudar a nossa secretaria. E claro, nessa linha de raciocínio, eu também tenho anotado aqui para trazer a preocupação da sociedade em função desse surto de dengue. E, inclusive, a colega já falou também, e outras pessoas aqui, vereadores, que realmente tá assim, tirando bastante o sossego da comunidade em geral e também da nossa administração, principalmente das pessoas ligadas à saúde, por ter vindo meio de surpresa, é uma coisa que não estava na sociedade e acabou chegando rápido e não houve um preparo, enfim, para poder fazer um ataque rápido. E assim, conversando com o secretário, então, realmente, no momento, pode ser?
Eu só queria falar, ataque rápido, tu falou. Onde estão os sapos e as pererecas que não tem mais na natureza para combater estes mosquitos?
Boa pergunta. Enfim, então, realmente a comunidade é uma peça importante neste momento de diminuir esses focos e vistoriar as suas casas e ajudar a não deixar proliferar esses mosquitos malucos aí que trazem esse incômodo. Não querendo entrar em méritos de manifestações dos colegas, mas mesmo assim percebendo um pouco o tom de oposição e passando uma impressão de que seria muito fácil resolver todos os problemas, de modo geral, que a gente tem na saúde, nas obras, enfim, do hospital, mas convivendo com a administração e sabendo do empenho que as nossas equipes têm, a gente sabe que não é tão simples assim. Eu também sou um defensor da comunidade e trago aqui os problemas. A questão das roçadas, nós temos o projeto 17 na casa, inclusive não sei por que não está indo à votação, onde o Poder Executivo propõe a contratação de 8 pessoas, que a maioria delas vão auxiliar na questão das roçadas, que realmente é necessário reconhecer que está um pouco além da sua normalidade. E logo mais, essa situação...
Deixa eu te complementar. Muitas pessoas dos serviços que têm que fazer esses serviços, eles também estão doentes e estão com dengue. Então, essa questão de ter mais contratação é super necessária.
Exatamente o que eu ia dizer. Hoje, a administração, principalmente nesse setor, tem um problema muito grande, que algumas pessoas de mais idade, que também têm seus problemas de saúde. Enfim, então, falta realmente efetivo para poder dar um brilho maior nessa situação e conseguir trazer uma melhoria bastante, bastante satisfatória para a nossa sociedade. Quanto às estradas, o que eu tenho falado há muitos anos aqui é que eu sempre defendia um programa de asfalto maior, mais audacioso. Nós vamos conseguir suprir uma grande parte
desse desejo, mas ainda não o suficiente para poder atender melhor a sobra das estradas de chão, que ainda necessitam de manutenção muito constante. Mas eu vejo, não porque o secretário que agora está à frente está aqui, o empenho, inclusive nós temos colegas aqui que trabalham junto no setor de obras e agricultura, e a gente sabe que nós passamos por uma estiagem que não dava condições de arrumar as estradas porque estavam muito secas, que não ia dar resultado. Após a chuva, teria que se atender em 20, 30 situações ao mesmo tempo. Mas eu sei também que as localidades, a grande maioria foi visitada e foi falado com moradores e explicado o roteiro de trabalho. Mas onde eu quero chegar, sim, no momento que nós eliminar estradas de chões com o programa de asfalto que está sendo implementado, que nós vamos passar seguramente de 20 quilômetros de asfalto feito nos próximos 3 anos, vai haver uma chance muito maior de atender a sobra com mais frequência e trazer estradas melhores para a nossa sociedade. Mas tudo isso tem o seu tempo. E muitas vezes nós precisamos ter um pouco de calma. Eu acho que apontar as situações e trazer alguma ideia de sugestão é interessante. Mas temos que dar crédito à nossa equipe. Porque se alguém aqui disser que ela não está focada, que ela não está trabalhando, que ela não está empenhada, que ela não está sintonizada, vai falar uma grande asneira. Porque eu vejo que as pessoas que estão na linha de frente, tanto os que são comandados, estão se empenhando muito. A gente percebe isso. E a grande maioria da sociedade está muito eufórica vendo os resultados da administração. E assim, falando um pouco mais de saúde, a gente tem notado no semblante do nosso secretário a dificuldade que ele tem de conseguir profissionais pela demanda que existe na região. Falando com secretários de municípios muito próximos, tem os mesmos problemas que aqui. Falta de médicos, a pandemia e a epidemia agora de dengue, tudo ao mesmo tempo. A vulnerabilidade da sociedade ficou muito ascendente, eu não sei se essa é a palavra certa, mas as pessoas estão muito preocupadas e com o direito com a sua saúde. E logo procura um atendimento. E muitas vezes ele é acumulativo e o ser humano, aquele profissional, ele também
minuto.
Tem o seu tempo de poder fazer o gerenciamento de seu serviço. Então eu trago isso tentando assim, não defendendo unicamente, mas também defendendo sim. Porque às vezes, quando tu está do lado da mesa, é fácil falar, mas se tu te colocar no outro lado da situação, as coisas são diferentes. E o que justifica nessa situação é que quando tu percebe o empenho, a preocupação que as pessoas têm para aquela tarefa que elas foram contratadas e tiveram foram incumbidas de exercer. No momento que elas transpareceram que elas não estão muito preocupadas com isso, aí sim nós temos todo o direito de questionar e de pedir a troca ou de criticar. Mas na nossa administração,
tempo esgotado,
os nossos,
vereador.
Nossos colaboradores, não é o que está acontecendo. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Pantera.
Cumprimentar o presidente, colegas jurídicos, secretário, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Primeiro assunto também, quero falar da alegria de anunciar. Semana passada a gente teve a confirmação de recurso, mais uma emenda impositiva do deputado federal Jerônimo Gerg. Deputado que sempre teve o meu apoio e sempre olhou com muito carinho para a nossa cidade. Muitas marcas de recursos destinados por ele estão nessa cidade. Fiquei só fico triste que ele não será mais candidato a deputado federal. Então, o recurso que ele está mandando são R$300 mil, que vão ser destinados para fazermos a ponte nova do 20. Está sendo elaborado um projeto audacioso. Primeiramente, a gente vai fazer a ponte e, consequentemente, nós vamos asfaltar essa saída da cidade com uma calçada de passeio, com uma iluminação, para também, como hoje estamos asfaltando a Juscelino, que vai desafogar o trânsito da nossa cidade. Então, muito contente em poder trazer esta conquista com o nosso deputado. E continuar falando de asfalto, né? Já foi falado nesta casa hoje. Então, da alegria também de que está acontecendo. Nos próximos dias já será feita a capa asfáltica da Juscelino Kubitschek. Uma rua que estive reunido antes da votação daquele projeto com os empresários daquela rua, que não são poucos, vários empreendimentos, e a gente pediu e o executivo acatou, a gente conseguiu incluir naquele projeto a Juscelino, e muito contente em já estar sendo contemplado. Esse desafogo do nosso trânsito, ali nessa rua circula vários as linhas de ônibus, enfim. Então, falar dessa administração não tem como não falar de asfalto. O colega Wanderlei falando de asfalto também, da alegria que a gente vem sendo, teve até ligações e essa semana em Arroio Grande. Então, Arroio Grande recebeu os 1.200 metros da capa asfáltica, até foguetório, festa, enfim. É muito gratificante nós, como poder público, poder ver a alegria nos olhos das pessoas, que nem em Palmas também, nas demandas que eles têm. Os sonhos que eles têm. Falar em saúde, tanto se falou, já se falou em outros momentos, isso também é saúde. Tu comer poeira por anos também prejudica muito a saúde. Então, isso é qualidade de vida, asfalto, várias ruas calçadas. E também dizer, não porque... E na outra sessão já comentei, o secretário está aqui, parabenizar ele pelo trabalho que está fazendo. O colega Wanderlei já colocou, e todo mundo sabe, tem colegas aqui, funcionários, o Rodrigo, o César, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, que nem o Wanderlei colocou, não está faltando empenho da equipe. A gente conhece os funcionários que estão frente à secretaria. Com certeza, todo mundo vai ser feito as demandas. Tanto que essa semana também tive pedido para patrulhar a estrada geral de Rio Grande, ruas terceirizadas de Rio Grande. Eu passei para o secretário e ele já disse que vai ser providenciado primeiras horas. Então, com essa, como a gente foi falado, na seca, que durou tanto tempo, agora as chuvas estão voltando, graças a Deus, gradativamente estão voltando. As estradas agora também, com certeza, estão... Quer falar? As estradas também estão... vão ficar piores, mas tenho certeza da capacidade da equipe e vamos conseguir realmente fazer com que todas sejam atendidas. Falar um pouco também, o colega Rocha falou da alegria, então, do retorno, do abatimento e do sismo. Não tem como não falar aqui de algumas situações que a gente passou nessa casa para chegar, para a gente votar aquele projeto autorizando o legislativo a fazer a defesa, enfim, argumentar para nós conquistarmos de volta. A petulância naquela noite daquelas veterinárias aqui, não tem como não falar. Parecia que elas que eram as donas da verdade. Que elas que iam dizer que se ia voltar ou não. Elas apenas são funcionárias. Então, foi comprovado e a gente argumentou. Quero agradecer aqui ao presidente, que a pedido, foi chamada aquela sessão extraordinária e a gente aprovou aquele projeto. E hoje, como tinha se falado, até dia 20 de março nós tínhamos prazo.
Permite uma parte, Verita?
Sim, professor.
Com relação a essas funcionárias, eu acho que elas, assim, me pareceu naquele momento que só elas realmente podiam dar o aval para que voltasse o CISB, né? Que coisa engraçada, nenhum de nós, nem nós vereadores, temos... temos essa competência de dizermos que nós somos os donos da verdade. Então, eu achei que elas foram muito mal. E o próprio advogado foi mal na noite também, né? Então, se hoje está de volta, é porque as coisas estavam no bom caminho. Por um lado, deu certo, né? Então, não dependeu só da palavra, da posição ou do trabalho delas. Nada de questão com relação ao trabalho, mas as pessoas não se devem achar assim as donas da verdade. Obrigado.
Sim, obrigado, professor. Sim, dizer que nem nós, nem a administração deu a garantia. Naquele momento foi pedido autorização para encaminhar e fazer o que for necessário. Então, graças a Deus, parabéns a nós todos, acho sempre, consegui a volta, então os frigoríficos trabalhem, façam o seu trabalho e produzem riquezas para o nosso município. E também para encerrar, preciso falar, estive vistoriando essa semana o andamento das obras das escolinhas, as escolinhas do nosso município. Até que todo mundo está ciente, que a gente falou muito da São Paulo, da Dona Rita e da São Caetano na frente do Power Round. As obras estão bem avançadas. Segundo colocações, hoje a São Paulo já está indo para pintura, para licitação.
Um minuto.
Licitação de imóveis e já está sendo feita a seleção para funcionários. Na Dona Rita, estive lá ontem olhando. Essa semana vão colocar o telhado. Já a mesma coisa em São Caetano. Então, obras, há muitas obras acontecendo. Muitas obras acontecendo mesmo no nosso município. Então, assim, ó, tenho muito orgulho de poder dizer que eu faço parte dessa administração. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Paulo Bach.
Senhor presidente Marcelo, demais colegas vereadores, jurídico, secretário da Câmara, imprensa, demais pessoas presentes, mais uma vez uma alegria muito grande poder aqui estar para defender as coisas relacionadas à nossa querida comunidade Arroio do Meio. No primeiro momento, eu quero fazer um agradecimento público agora aqui na Câmara de Vereadores, à Brigada Militar, por ela ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui com o major, com o tenente, enfim, para construirmos em conjunto alguma coisa relacionada à poluição sonora que nós temos no município de Arroio do Meio, como nos demais municípios aqui da região e do estado do Rio Grande do Sul e no país inteiro, conforme eles mesmos falaram. Temos certeza que com esse encontro que foi proposto hoje, nós poderemos avançar muito para que a gente possa reduzir essa situação da poluição sonora, causada muitas vezes por motos, por festas, enfim, por sons elevados, altos, enfim. A imprensa poderá ser nossa parceira nisso aí, para que a gente possa divulgar e difundir aquilo que foi colocado aqui hoje. E quero ser um parceiro da comunidade no sentido de dialogar com a comunidade e com a Brigada Militar. Então, agradecimento especial à Brigada que aqui esteve. Num segundo momento, esse povo aí já tirou as minhas palavras da boca. Eu queria cumprimentar, aí de nós homens, né? Cumprimentar a nossa vice, a nossa subprefeita lá de Palmas, né, pelo trabalho que ela vem fazendo lá em Palmas. Eu acho que está sendo um bom trabalho, né, e eu vejo a Ângela lá como uma pessoa muito dedicada ao seu trabalho, né, e ela deve, assim, até encher muitas vezes o saco das pessoas para que ela seja atendida lá, o próprio secretário que aqui está, mas ela vê e faz isso, assim, de coração. Né, cumprimentar ela, as pessoas que ela cuida lá, para que realmente, além do asfalto, como eu disse no próprio sábado, são coisas grandes, mas cuide também das coisas pequenas. Né. Parabéns a Ângela, nossa subprefeita de lá. Eu comparo ela muito ao antigo subprefeito do meu tempo. Ela é mulher, mas o Lauro Kremer. Ah, que esse senhor aí, Lauro Kremer, o que ele falava, o que ele pedia, o que ele solicitava, mas trabalhava muito em prol da comunidade. Que coisa bonita isso. Quero me manifestar sobre a área verde do bairro Bela Vista. Muitos aqui já pediram. Essa semana estive num encontro com o prefeito. A área verde ali tá um problema sério ali da área que foi adquirida, que, diga-se por sinal, ainda não está regularizada por falta de assinatura de algumas pendências, que essa transferência aconteceu na administração passada, né? Mas a área verde que ali está tá com muitos problemas. É uma área que vem sendo ocupada muitas vezes por pessoas que não estão incluídas na sociedade, que vão ali, ocupam espaços ali, naqueles eucaliptos grandes. Então eu solicitei que imediatamente a administração municipal tomasse providências no sentido de, em primeiro lugar, cortar toras ali de eucalipto que daqui a pouco vão causar problemas sérios. A administração vai verificar isso para que não traga problemas futuros ali. São árvores grossas, grandes, que estão perto da nossa escolinha, da nossa creche, perto do posto de saúde, que tem que ser tomada alguma providência no sentido de que haja uma melhoria. E fazer a limpeza daquilo lá, como muita gente já pediu aqui. Área de lazer do centro. Existe um projeto de uma pequena alteração com essa área que aqui está, que eu frequento muito essa área, né? Que é uma área especial, específica para as nossas pessoas ali, e converso muito com as pessoas ali. Então, a gente proporcionou e conseguimos fazer um agendamento para terça-feira, quem quiser ir ali de manhã, terça-feira, às 8 horas da manhã, o prefeito, o vice-prefeito e o planejamento vão lá para expor e também para ouvir as pessoas que eles estão, né, que usam essa área de lazer. Porque nem tudo que é pensado dentro do gabinete, às vezes as pessoas lá de fora gostam. Então a gente tem que entrar num consenso ali para que as pessoas, a administração possa colocar a sua situação, o seu projeto, mas também que as pessoas possam dizer o que elas gostariam que acontecesse na área. Sobre a água de 32, Rocha, que tristeza isso, me dá uma tristeza, né? Muito grande, né? Quando se pensa que achou o ovo está podre. Provavelmente, né? Provavelmente. Infelizmente é assim. Então eu sugiro que não se faça mais nada. Claro que tem que sempre tomar providência, porque a água é essencial, é básica, é fundamental. Não tem como não ter água lá. Tem que achar uma maneira, né? Mas tem que se achar trazer alguma pessoa competente, capacitada, um biólogo, um geólogo, não sei quem mais, para que se encontre, né, alguma sinalização de água potável para aquela comunidade. Que tristeza isso, né, quando se tem água em abundância e essa água, infelizmente, não dá o resultado que se espera. Ainda falta análise, mas para meu ver, que eu conheço, a gente foi lá, a gente verificou, pelo meu ver, conforme a Adílis também colocou, para mim não é uma água muito interessante e que possa ser usada pelo ser humano. Né? Eu acho e acredito que não. É uma pena. Né? E faço o meu pedido também aqui para que as coisas públicas, está sendo olhada. A administração municipal, toda vez que foi chamada lá, ela verificou e ajudou e colaborou. Só para dizer para o vereador, né, vereador, esse projeto que está na casa, ele foi pensado já para perfurar 300 metros. Né, 300 metros. E não foi necessário, então, logicamente, que não serão gastos esses 60 mil com a perfuração que lá foi feita. Né? O poço tinha 42 metros, ele foi perfurado até 198, me parece, aí, e aí deu essa água em abundância, só que água com problema, me parece. Né? Então, que tristeza, dá uma tristeza grande, realmente, a comunidade onde a gente viveu e conviveu com esse problema já há 50 anos atrás, que não tinha água lá. Né? Água de poço, às vezes a gente tinha que tomar banho em bacia porque não tinha água, né? Então é coisa muito triste. Falar de asfalto, então, o prefeito, como eu disse no sábado, vai ser chamado prefeito dos asfaltos, mas nunca se pode esquecer as coisas pequenas. Eu espero que o asfalto para a Picada Arroio do Meio, que já foi sinalizado no sábado, e para 32, possa no segundo semestre sair do papel. Não sei quanto, não me interessa, mas que seja dado mais um passo no sentido de asfaltar, pelo menos o trecho da Picada Arroio do Meio, que, como todos sabem, qualidade de vida, saúde, qualidade de vida. Quero falar um pouco da educação e dizer que o vereador Pantera aí foi visitar as escolas e para mim, sempre, quando eu falo de educação, me dá uma coisa diferente, porque hoje eu vejo as escolas funcionando dentro da sua totalidade, com 2.340 estudantes, dos quais 600 estão no Mais Educação ou no turno integral. Que coisa bonita isso, né? 600 estudantes que fazem o contraturno, vamos dizer assim, nas nossas escolas, onde tem várias atividades, onde tem várias atividades, a aula de música, a musicalização retornou com os professores, né? E está andando bem, está indo bem, com problemas, quem não os tem? Todos nós temos e logicamente, onde se administra, onde se gerencia as escolas, se fala com o ser humano, se lida com o ser humano, mas está indo bem, obrigado. Na realidade, essas professoras, elas estão se reunindo em terças-feiras à noite para direcionar todos os trabalhos do município. Que coisa bonita isso, né? Dentro das suas devidas áreas, elas vêm aqui, dentro das suas horas, dentro da sua carga horária, e vêm aqui para todas elas falarem, darem a sua opinião e terem o seu pensamento e, em conjunto, tomar as decisões necessárias para o futuro das nossas escolas. Que coisa maravilhosa. E a Escola São Paulo, eu vibrava no ano passado e continuo esperando. Eu acho que realmente agora está andando, conforme já foi dito, já está sendo feito. Já está sendo feito a licitação dos móveis e a contratação. Logo mais em frente aí vai ser feita a contratação das pessoas. Obrigado, presidente, que tenhamos um bom final de noite. Obrigado a todos.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adílis.
Boa noite, presidente, e assim todos os demais colegas e demais pessoas presentes na casa, sintam-se cumprimentadas. Eu vou cortar um pouquinho a minha fala inicial e vou me reportar à fala do Vanderlei. Que eu achei muito interessante quando você disse a questão de estar na situação, estar na oposição, ser oposição ou ser situação. E você usou uma fala que eu usei muito e continuo usando. A gente não faz tudo ao mesmo tempo. A vida não é um sonho, a vida não é magia, tem coisas que é pé no chão, né? Então, você já se deu conta disso, né? E digo assim, eu sou servidora pública há mais de 30 anos, a gente conhece bem o andamento do poder público, né? Então, muitas vezes não é tão simples assim. E me lembrei de uma fala que você fez lá em 2017, quando o Klaus iniciou a sua gestão, na entrada da Barra do Forqueta, ali tem uns declives, tem uns buracos, isso está virado assim um escambau. E esses dias eu passei ali e me lembrei de você, ainda citei. Eu disse, eu vou ter que falar com o Vanderlei agora, porque na época não foi feito, vamos ver se é agora, então vou lhe botar na incumbência. Está lembrado? Na entrada da Hibisco? Enfim, inicialmente eu quero falar sobre o meu requerimento, então, e eu sou sabedora que o município se envolve e realmente se empenha para combater a questão da dengue, né? O quadro é grave, a maioria já falou. Recém a gente está saindo de uma pandemia com tipo 2 anos de duração, isso é muito tempo. Tivemos oportunidade de mudar os conceitos, mudar de pensamentos, e, enfim. E agora a gente está passando por outro quadro, que é uma endemia, onde mais uma vez a população está assustada. O número de casos aqui em Arroio do Meio aumentando, enfim, é complicado. Então, eu peço em requerimento, pedi em requerimento, que realmente o poder público, a Secretaria da Saúde, disponha recurso, se empenhe na aquisição de repelentes, e que isso fique à disposição nos postos, nos postinhos, que nem foi ou ainda está sendo a questão do álcool gel, né? Que na época da pandemia era ferramenta de defesa. Hoje poderá ser o repelente que vai nos ajudar bastante no combate e na prevenção da dengue. Ah, e tem mais um detalhe, que seja feita uma observação, uma atenção especial na aquisição, de ver o tempo de validade, de horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas, então que seja adquirido o tempo máximo, né, para as pessoas poder tipo fazer uma vez o uso diário e assim também ter mais tempo de duração. Falar também da Juscelino, o vereador Pantera também colocou algumas coisas, e ali eu fui procurada por alguns usuários da via que me solicitaram que seja feita um aterro dessa via como um todo para evitar a questão das enchentes, porque toda vez que dá uma cheia, a Secretaria de Obras fica isolada, fica na ilha, e quem socorre primeiro é a Secretaria de Obras. Então, nesse sentido, eu gostaria que todos os colegas vereadores pensassem sobre o assunto, deixassem sua sugestão para, de repente, buscar a viabilidade desse aterro, desse levantamento dessa via para evitar a questão das enchentes. Isso nós não estamos livres, poderá não vir esse ano, tomara que não, mas o dia que vem, que já estejamos com essa via devidamente pronta. Outra demanda que também foi falado bastante já nas questão das praças, áreas verdes, enfim, eu recebi algumas solicitações, a questão do trevo, canteiros. Eu sei que antes era seca, você colocou bem, quando era seco não tinha como, né, porque era muito seco. Agora a chuva veio e isso também está vindo, enfim, literalmente a demanda, o trabalho aumenta, a gente sabe disso, a gente entende, eu sei como é que funciona isso, né, mas somos porta-vozes da comunidade, todos nós sabemos disso e temos consciência disso, então eu também preciso trazer isto a essa casa. E que, então, as pessoas pedem que os canteiros voltem, as flores voltem a ocupar os canteiros do trevo, tanto também os outros canteiros que temos no município, que são de patrimônio, que torna a aparência melhor e, com certeza, colorida. Referente à obra de asfalto de Palmas, parabéns. O distrito é merecedor. As pessoas são caprichosas, são trabalhadoras. Esse asfalto merecido e desejo muito mais. E no sábado, quando a vice-prefeita colocou o microfone à disposição, eu não quis usá-lo para não estender o tempo. Eu fiquei até, eu acho que um pouquinho de sentimento pelo seu Paulo Baques, que já foi prefeito, que sabe o que é ser prefeito, como funciona ser prefeito, né? Que o senhor com certeza na época conheceu a realidade de Palmas, conhece hoje a realidade de Palmas, o senhor viu a diferença, já percebeu de como era há 20, 30 anos atrás, né? Que melhorou muito. E a comunidade de Palmas, historicamente, ela foi uma comunidade dividida. A prova está na construção das duas igrejas da mesma denominação eclesiástica, ISLB. Né? Enfim. E elas são num trecho não muito distante da outra. Mas onde é que eu quero chegar com essa fala? Até eu fiz anotado para não... quando não há entendimento e harmonia numa família, vamos começar na nossa casa, tudo fica mais difícil. Quando não há entendimento e harmonia numa comunidade onde as famílias precisam ou trabalham em prol de, a favor de, tudo fica mais difícil, né? E com o passar dos anos, esta nova geração, ela conseguiu transformar esses conceitos. Que o senhor pensa sobre isso, seu Paulo? Analisando, né? E que bom que foi transformado esse conceito. Porque hoje eles estão alinhados, estão pelo mesmo propósito. E automaticamente o poder público também se inseriu, né? Conseguiu se inserir e assim transformou essa localidade. Parabéns, Danilo, com certeza. Mas parabéns a todos os prefeitos, independente de sigla partidária. Porque quem é prefeito, independente da cor de sigla partidária, sempre é para o bem da comunidade. Então, se os distritos, se o município é o que é, com certeza todos fizeram a sua parte. Então, eu parabenizo todos os prefeitos.
Um minuto.
Inclusive o senhor, seu Paulo. Seria isso. Muito obrigado.
Passo a presidência ao vereador Paulo Reck.
Receba a presidência e dou a palavra para o vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, nosso secretário, o Lima, secretário que se faz presente hoje, e as demais pessoas que estão aí. Hoje quero falar um pouquinho que como a gente caminha boa parte do dia aí pelo centro da cidade, um dos meus requerimentos foi a colocação de uma lixeira maior ou uma lixeira diferente. Já fiz requerimento de lixeira na lateral da Via Esporte. A lixeira onde a gente trabalha, há duas semanas atrás estava nessa calçada, foi cerrada fora, foi botada do outro lado, na frente do Cine. Colega César está falando, disse que não ia mais falar, mas falou de novo, por causa de lixeira. Que, querendo ou não, faz parte do embelezamento da nossa cidade, faz parte da saúde pública, faz parte do cotidiano da vivência do dia a dia dos nossos munícipes. E analisando o plano de governo entregue pela administração, a gente nota que foi falado muito sobre isso. Consiste num amplo programa de proteção ambiental que compreende desde a limpeza urbana até a gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva. Até agora, a gente está aí para discutir, mas a gente poucas vezes é convidado, ao contrário do que a vereadora Alessandra falou. O objetivo é elaborar e executar um consórcio intermunicipal de resíduos sólidos. Então, estamos aguardando. A indicação de um aterro sanitário coletivo, com vida útil de no mínimo 20 anos. Construção de baracões de triagem de lixo, recuperação dos atuais lixões e realização de trabalho social junto aos agentes ecológicos, catadores de papel. Falei com 3 turmas aí que fazem isso, até hoje não foram chamados. Promover maior eficiência do serviço prestado pelas empresas terceirizadas. Eu não sei se elas têm que passar mais vezes em bairros, elas passam um dia sim, um dia não, então daqui a pouco está na hora de fazer isso. Porque o que, que é a reclamação, principalmente dessas lixeiras que eu citei? Que chegando à noite o lixo está fora, daqui a pouco é cachorro, é isso, é aquilo, e o lixo está jogado pela nossa cidade. Aí, fui contratado pelo pessoal do bairro Glória, fui contratado pelo pessoal da Bela Vista, fui contratado o pessoal da Forqueta, que a gente acaba passando lá todos os dias. Pediram mais uma lixeira, tiraram a que tinha. A vereadora colega Adílis tinha feito o pedido. Eles não sabem o que está acontecendo. Não foram comunicados de nada até agora. Então, o diálogo que a vereadora Alessandra está pedindo, acho que não tem. Conscientização da população por meio de campanhas, principalmente através das escolas e das unidades de saúde. Não escutamos nada ainda. Incentivar a utilização de composteiras urbanas para o destino do lixo orgânico nas residências e consequente reutilização. Nada. Então, assim, ó. Todo mundo está falando de lixeira, de roçada. Então, acho que para o embelezamento, para a nossa cidade continuar bonita, tem que se começar a tomar pequenas atitudes, as coisas pequenas. E ninguém está falando de coisa grande, estamos falando apenas de lixeira e dessas coisas aí. Que tem mais, mas eu não vou ficar lendo tudo, mas a comunidade está pedindo pequenas melhorias neste sentido. Não podia deixar de falar, o vereador Pantera falou antes, e que bom que mais uma emenda vem por 20, então, eu não podia deixar de lembrar. Essa emenda pode vir daqui a 2 anos, 3 anos, e se passou esse mandato. Precisamos fazer aquela ponte que era tão fácil fazer. Apanhamos muito. Seguramos no osso, fizemos a outro trajeto. Mas agora, é o mínimo que se já devia ter acontecido, pela facilidade, pelas vezes que foi pedido para fazer, acredito que já devia estar feito. É o que a população está pedindo. Porque até a ponte que o Pantera falou, méritos Pantera, está conseguindo a emenda, demora 2, 3 anos até se concretizar. Então, acredito que daqui a 1 mês, 2 meses...
Essa ponte vai sair esse ano, indo com o dinheiro já vai chegar agora. Não vai demorar 2 meses.
Ótimo, mas...
A ponte eu posso lhe garantir que ainda esse ano ela será feita.
Melhor ainda, mas ela não vai fazer a travessia que era para se fazer, que é para o outro lado do asfalto sem precisar atravessar o asfalto, é o assunto que eu estou falando agora. Né, vereador? Que aqui nós sofremos muito, escutamos muitas vezes que era muito fácil de ser feito. E aí faltou o diálogo de novo. O deputado Alceu manda uma emenda de R$400 mil. Vem a capinadeira hidráulica. Temos assessor na cidade para a entrega da capinadeira. Temos quantos vereadores que trabalham. Faltou o diálogo, ninguém foi convidado. Uma pena, né? Daqui a pouco se para de pedir emenda, quem perde é os munícipes. Claro que não vamos fazer isso. Mas não ser convidado nenhum colega, nem o próprio assessor direto do deputado, é meio ruim, né? Acho que falta o tal do diálogo que tanto fala. As roçadas eu falei, estão pedindo mais gente para trabalhar. Quando nós estávamos na administração, a prefeitura estava cheia. Tinha que botar sinaleira. Com certeza, nessa empresa terceirizada tem mais gente do que quando nós estávamos. Mas ainda falta gente, muito estranho. Vamos ser realistas. É fácil. Foi muito bem a colega Diles antes. Na oposição. Muito fácil. Aí, quando se está na situação, se complica um pouco. Tem que se fazer as coisas corretas. Com os pés no chão. Com a realidade do município. O inchaço da prefeitura com contratos que nós estamos pedindo? Vamos ver o que vão nos mandar. Tem dois na agricultura que nós não tínhamos. Tem mais não sei quantos que vão aparecer. Aí nós vamos começar a discutir. Tudo isto falta comunicação. Não fomos convidados para falar sobre isso. Simplesmente jogado na Câmara e vamos lá.
Um minuto.
Então, assim, ó. Cada administração vai fazer a sua parte, cada administração já fez. Mas, quando se apanha, a gente não esquece. Então, cada um tem que ver o que cobrou lá atrás. E vamos tentar resolvendo aos poucos, que com certeza aqui nós vamos ser parceiros. Seria isto.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Analisou os projetos 13, 18 e 19 do Executivo com base nos pareceres da assessoria desta casa e emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Comissão. Só tem essa. Vem a outra ainda. Já foi. Ora bem. Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 14, analisou os projetos 13, 18 e 19 do Executivo e, com base no parecer, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de sessões da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio.
Projeto 013, peço a leitura.
com sede e denominação de ruas no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 018, peço a leitura.
Autoriza o Executivo a custear despesas relativas ao circuito dos vários biotima academias, indica recurso e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Adilis.
Presidente, eu quero dizer que eu sou favorável a esse projeto, mas eu vou deixar um recado, um pedido, você de repente tem o contato da pessoa responsável, que no último circuito eu participei, esse no próximo não participarei. Mas eu deixei a minha indignação aqui nessa casa, na época, pelo relaxamento da questão do lixo, as garrafinhas, tudo na Marechal Floriano Peixoto, ao longo dela, tudo jogado. Então, se falamos tanto em apresentação, em meio ambiente, em turismo, em tantas coisas, isso com certeza é uma coisa pequena, menor que o pequeno e fácil de praticar, né? Então, favorável ao projeto, mas que tenha essa ressalva que as pessoas cuidem onde depositam seus lixos.
Alessandra?
Só para tu saber, não sei se tu sabe, não sei se esse grupo fez isso ou não, mas geralmente as pessoas que correm, que participam dessas atividades, elas realmente largam no chão, porque ao término total do evento, quem promove o evento faz o recolhimento. Isso é uma prática normal dentro desse tipo de corrida. Só para te comentar um pouquinho.
Interessante, eu não tinha essa informação, mas foi surpreendente porque tinha pontos de coleta ao longo da
Mas às vezes
via,
eles pegam, largam e depois no final eles passam fazendo o recolhimento do lixo, a pessoa que organiza. Né? Porque às vezes o corredor ele não consegue, às vezes ele não larga, então ele...
Obrigado.
Então, levando essa ressalva, meu colega de Meso, organizador, a gente vai conversar com ele, Adilis, daqui a pouco o Alessandro também já está correta, não tem essa informação, mas vai se elevar. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 019.
Autoriza o Executivo a custear melhorias na rede água, associação de água da linha 32 e das outras providências.
O projeto está em discussão. Adilis.
Volto a fazer a ressalva. Sou favorável ao projeto, sim, porque precisamos resolver o problema imediato, agora a questão das organizações internas, mas... Pensamos a partir de agora num projeto audacioso, a longo prazo, e penso que Linha 32, através de seus técnicos e profissionais competentes, as empresas, tenha uma localização que o poço possa ser instalado no morro, para fazer o caminho inverso, de cima para baixo,
difícil.
E não de baixo para cima.
É difícil, mas...
Como a tecnologia e a ciência está avançada, queremos crer que poderá dar certo. Obrigado.
O projeto está em votação... Rodrigo, desculpa.
Eu queria colocar a mesma citação da Diles, né? A gente realmente fica triste que acabou não dando certo, provavelmente que vai dar água salobra aqui na picada, mas acredito que essa água, provavelmente, ela possa ser usada para o consumo animal, então tem que se pensar alguma coisa... Porque sei que lá no Moro Gaúcho, na Granja Lunedo, a água salobra ela é usada para granja de frangos. Então, isso eu tenho conhecimento. Então, também que não se faça uma coisa precipitada, de repente, porque o consumo animal lá pode ser útil e é muito. Então, eu acho que tudo pensando bem, conversando com pessoas que conhecem disso, a ideia que a Diles colocou... Eu acredito que sim, que possa ser furado lá em cima. Gilmar Guerra é uma situação que ele tem um poço furado lá, ele só não está com dinheiro para botar bomba, tem uma água muito boa por
Tudo
conta
isso
disso.
Já foi visto.
Então, pode sim se pensar nesse lado de cá, eu tenho conhecimento, sempre acompanhei, às vezes a gente conversa com o pessoal de lá, em muitos lugares foi furado, mas nesse lado de cá tem só um poço, o primeiro poço deles que tinha nem 100 metros, lá perto das terras do Nus. Então acho que ali sim é o local apropriado, que possa se pensar nisso. Deixo isso como sugestão, pela área que conheço, sempre trabalhei bastante na agricultura, que os lugares que a gente trabalhou ali, eu acho que pode ser um lugar apropriado sim para pensar um poço, e que se quando faça uma reunião, que se convide os demais vereadores para que todo mundo possa dar sua sugestão. Acho que é importante, talvez uma pessoa bem simples dando às vezes uma sugestão é a melhor de todas. Obrigado.
Vereador Rocha.
Acho que a preocupação é de todo mundo, né? E assim, a questão da localização do poço, acho que a gente tem que ver nas palavras do Paulo, né? Que tem que ver, de fato, pessoas que têm uma certa competência para decidir o ponto certo. E dizer que seria interessante ou se furasse o poço lá no Moro, né? Mas a água tem que ser bombeada igual, porque lá, se tu olhar o poço do Sidney Fernandes, né? A fundura desse poço, com certeza, dá bem mais do desnível aqui de picada pombeando para cima, né? Se nós olhar a fundura desse poço, dá duas vezes a altura do que se está fazendo o bombeamento lá para cima. Mas eu acho que é louvável, né, a preocupação dos demais colegas todos, né? É uma situação realmente que exige uma solução quase imediata, né? E tenho certeza que nós somos parceiros e vamos tentar ajudar da melhor maneira possível.
Vereadora Alessandra.
Eu acho que eles estão fazendo uma análise química, né, dessa água também. Então, acho que essa questão que o Rodrigo aponta pode ser realmente vista, né, e já está sendo vista se pode ser para algum tipo de consumo.
Vereador Paulo Reck.
Acho que é o que o Rocha colocou, né? Esse poço lá do Fernandes, um poço muito profundo, mais de 1.000 metros, se não me engano, e a vazão irrisória, não dá nem 2.000 metros, 2.000 litros cúbicos, 2.000 litros, né? Então, quando era secretário, a gente tentou perfurar lá em cima, inclusive com orientação de geólogo, lá no Weizmann. E o que acontece em linha 32, aquela parte de lá, pelo menos, que foi tentada em mais lugares, é quando tu chega numa certa profundidade, tu 280, se não me engano, 300 metros, tu acha uma camada de lodo. E aí se torna inviável, porque tu tem que impermeabilizar o poço até nessa profundidade, e não se sabe a profundidade que vai esse lodo. Até porque a broca não consegue transpassar ele, ela trava e não vai mais adiante. Então, tem que sim ver a questão técnica com os geólogos e quem sabe tentar de novo do lado de cá, então perto do Nus, que é um poço que tem 100 metros só, ou talvez para o lado do Três Pinheiros já, para ver se não viabiliza um poço.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 020.
Autoriza o Executivo a abrir crédito adicional no orçamento do exercício 2022 no valor de R$1.800.000, indica recursos.
O projeto está em discussão. Vereador Rocha.
Acho que já mencionei no grande expediente. Eu queria só reforçar esse pedido aí da emenda do deputado Afonso Ram. Só para contrapor a citação do nosso presidente, esse recurso já teve na administração passada nos cofres públicos e não foi atendido, porque esse vereador nunca foi chamado para sentar na mesa, e se fosse fazer essa obra, de repente ia beneficiar o Rocha. Então agora vai acontecer a obra, o dinheiro já está disponível. Então, antes de falar dos outros, pense no que vocês fizeram nos 4 anos que jamais fui convidado para sentar numa mesa. Obrigado.
Mas, Paulo?
Vereador Rocha, sobre essa questão do asfalto, tu saberia me dizer quantos metros é?
Vamos fazer até na entrada lá do, do Close e do Ruppendal, dá tá. 600 e poucos metros.
E daqui para lá?
Vai ser um quilômetro.
Um quilômetro. Sabe me dizer a largura?
A largura deve ser aquela mesma metragem da largura dos asfaltos.
7 metros. A espessura da base é padrão
isso
também?
Tem que ver, deve ser o mesmo padrão dos projetos tá. existentes.
Posso pedir uma coisa? Ali na forqueta baixa, na entrada do Rentes, ali isso vai ser levantado? Tem alguma ideia?
Pelo que eu tenho conhecimento, eu acho que não.
É.
Porque demanda de um aterro muito grande para sair.
Porque foi levantado nas duas outras.
Eu.
Ali no Juventude foi levantado e lá em cima no outro. Também foi levantado, isso tinha que ser meio padrão para enchente logo não subir. Terminei.
Adines. Eu vou pedir vistas desse projeto e sugiro uma sessão extra para não pra ficar dentro da, de uma normalidade, para entender um pouco melhor esse projeto, até inclusive a questão do aterro, senão novamente nós vamos cometer, né, daqui a pouco... uma falha, entre aspas, em poder fazer melhor, né, a questão da altura, né, enfim, largura, ver o projeto de como realmente ele vai ser executado.
Pedido de vistas aceito. Projeto 021, 022, 023 e 024 do Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos. Alessandra.
Falar em diálogo. Diálogo é quando a gente busca o diálogo, não só espera ser chamado. Nós recebemos projetos de lei e temos 2 semanas, geralmente, claro que alguns são pedidos de urgência, mas a maioria é 2 semanas. Pedidos de vistas também, é ir buscar e procurar esse diálogo, e às vezes a gente não vê isso aqui. O prefeito atende a comunidade toda semana, toda quinta, claro, quando às vezes a agenda não permite, não. Mas cheio de pessoas e são abertas ao diálogo. Qualquer pessoa que quer falar, inclusive nós, vereadores, podemos marcar um horário especial. O prefeito está sempre aberto ao diálogo.
Pantera.
É preciso... Não é querer criar... tumulto ou ser indelicado, presidente, mas eu tenho que falar porque quando aconteceu comigo eu fiquei quieto. Nunca se caiu tão bem uma frase que o senhor colocou: quem apanha nunca esquece. Eu fui, nós conseguimos uma verba na escola São Caetano, César é presidente do CPM. Nós fizemos a sala e eu não fui convidado para a inauguração. Então agora, você falou, quem apanha não esquece.
Permite uma...
Sim, 2 minutos.
E só para falar sobre o assunto dos frigoríficos. Foi um assunto amplamente debatido nessa casa. E como ficou bom que realmente chegou num desfecho feliz. Eu só admiro que tantas pessoas na época estavam preocupadas com essa situação, duvidavam que isso poderia acontecer, e hoje aconteceu e a gente não teve nenhuma pessoa reconhecendo pelo trabalho empenhado pela equipe. Teve uma outra situação, mas vocês sabem muito bem para quem eu estou referindo, e que sirva de exemplo. Que muitas vezes as pessoas duvidam das coisas e não acreditam nas pessoas que estão fazendo o bem do município. E ali parecia que estavam torcendo para dar errado, deu certo, e não tem uma pessoa que possa agora reconhecer esse trabalho. Obrigado.
Rocha, vereador Rocha, eu não sabia, você está comunicando isso, que a partir de hoje isso foi...
liberado, então, autorizado para, então, literalmente tudo dentro da normalidade, segue fluxo normal. Que bom, fico feliz, parabéns, acho que valeu a pena. E se foi feito essa reunião aqui nessa casa, tanto com o veterinário Nestor e depois com as veterinárias, eu achei essa uma atitude bacana, legal ouvir as duas partes. Nós somos figuras públicas à disposição do povo e à disposição de nós mesmos aqui dentro. Nem que seja também para discutir, Alessandra, mas no final a gente sempre resolve.
Mais alguém? Também, então, fico feliz que esse processo dos frigoríficos se normalizou. Aquilo que nós falamos de novo, como é que nós vamos agradecer se a gente não fica sabendo, né? Vereador Roche, nós não tínhamos como nos preparar para falar sobre isso. Convites. Convite para participação da Feira Municipal da Saúde. Senhor Presidente, como os nossos cumprimentos, vimos através do presente convidá-lo a participar da Feira Municipal da Saúde, que será realizada no dia 19/3/2022, sábado, no horário compreendido das 8 horas às 11h30, a qual ocorrerá no distrito de Forqueta, Arroio do Meio, na Associação Esportiva Forqueteense. Respeitosamente, Gustavo Casper, secretário de Saúde. Veio um protocolo da APRECIAM, Associação dos Profissionais e Empresas de Construção Civil, Setor Imobiliário e Afins de Arroio do Meio. Vem acompanhando algumas manifestações dos senhores e senhoras em relação ao setor imobiliário, loteamentos e zoneamento. Então agora está aí o convite para nós vereadores participarmos. Reunião quarta-feira, dia 23. Nós não temos sessão? Não. 23/3, às 18 horas, na CISAM, assuntos loteamentos e zoneamentos com a APRECIAM. Todos convidados.
Presidente, eu não vou estar aí.
Gostaria que o vereador Paulinho, então, botasse no grupo. E é pessoal que faz loteamento, zoneamento urbano, imobiliárias, tá, Paulo? Então, Paulinho vai botar no grupo até para Helena também ficar sabendo. Não, acho que tá bom, mas eu acho que o Paulinho vai colocar, né? Vai colocar e todo mundo se agenda. Em nome de Deus e da lei, do porém será da sessão.